Quarta sessão ordinária, nona legislatura, primeira sessão legislativa ordinária, data 31 de março de 2025, segunda-feira, 19 horas. Verificando o quórum legal, estão abertos os trabalhos da sessão. Solicito para que todos fiquem em pé e convido a vereadora Graciema para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Votação da ata anterior. Aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa, diretora, vereador Cassiano, para que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa.
Projeto de lei número 08/2025. Altera o artigo 13 da lei municipal número 768/2012, de 14 de novembro de 2012, e dá outras providências. Pedido de informação número 01/2025. Solicita ao Poder Executivo que remeta relatório contendo a relação de servidores que recebem função gratificada. Indicação número 03/2025. Sugere ao senhor prefeito municipal que seja concedido desconto de 15% no valor do IPTU para os contribuintes que optarem pelo pagamento antecipado e em parcela única.
Inscrição para o uso da palavra no pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Daí.
Alô, alô. Queria cumprimentar o nosso presidente, o vereador Cook, em nome dele, cumprimentar os demais colegas vereadores e vereadoras, servidores dessa casa e a imprensa escrita. Estou usando esse pequeno expediente para puxar um assunto para vocês a respeito do contrato de concessão de uso de número 040/2017. Vocês sabem que no ano 2017 foi feito esse contrato de cessão de uso do nosso prédio do município da antiga fábrica de calçado, onde que a prefeitura fez um contrato junto a uma empresa de fora que vinha de Constantina, que está em nome da Priscila, e que todo mundo conhece lá, o Adair Perim, meu tocaio, inclusive, que vieram trabalhar um tempo aqui no Engenho Velho. E eu estou fazendo um pedido de informação para ver em que situação está. E já comunicar a vocês, talvez que vocês tenham também algumas outras informações para nós repassar, para ajudar no processo. Parece que o que se percebe, essa empresa já foi embora do Engenho Velho e tem outras empresas que estão querendo se instalar aqui no nosso município, nesse local. Eu estava lendo o contrato e aqui não diz em nenhum momento que essa empresa teria que gerar emprego aqui no nosso município. Se sabe que uma época eles contrataram, mas tem que ver se teve carteira assinada ou não. Nós temos que olhar também a respeito do imposto, né? Você estaria dando imposto para a prefeitura, se as notas estavam sendo tiradas todo esse tempo. Esse contrato tem um tempo de 10 anos, então ele vence em 2027. Quando eles fizeram esse contrato, lá no mês de junho de 2017, eles estipularam um valor de R$ 151 por mês. Uma forma de incentivo para as empresas virem até o nosso município. Hoje, está em torno de R$ 250 por mês que ele está pagando. Também não fui ver se está pagando ou deixou de pagar. Então, tem interesse de algumas empresas virem para o nosso município e que vamos ter que ver isso aí, em que situação vai ficar. Se ele não estiver usando mais, para o que eu entendo eu, ele não tem mais atividade aqui, eu acho que o município tinha que requerer de volta esse prédio para alugar para alguém vir prestar serviço aqui no nosso município e gerar emprego. Então, eu quero pedir para a secretária, a Gabriela, que junto com o Dr. Paulo, que encaminha esse pedido de informação e regime de urgência, porque nós temos pressa disso. Só para colocar vocês a par disso aí. Obrigado.
Inscrição para uso da palavra no grande expediente. Com a palavra, a vereadora Amanda.
Boa noite. Primeiramente, boa noite ao nosso presidente Jucimar. E, se me permite, em seu nome, cumprimento meus colegas vereadores. Bom, eu quero falar que, na semana passada, entre o dia 24 e 28, juntamente com meus colegas, o Luciano e o Eloir, a gente esteve em Porto Alegre, participando do Congresso dos Vereadores do Estado, onde foi um encontro de bastante aprendizado. A gente falou bastante também sobre o papel dos vereadores e quais são as funções básicas de nós vereadores. Também foi falado sobre como que funcionam as licitações na Câmara de Vereadores. Foi falado também sobre a nossa contribuição junto ao Executivo Municipal, sobre como que a gente pode participar no planejamento, e outros vários assuntos, né? Acredito que foi de uma grande importância, onde a gente adquiriu um grande conhecimento, que a gente vai poder estar usufruindo e trabalhando aqui dentro da Câmara de Vereadores. Então, só para deixar claro que a nossa participação no Congresso. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Adair.
Bem, como já cumprimentei a todos, eu queria aqui fazer um elogio do último evento que nós tivemos aqui em nosso município, na comemoração dos 33 anos de emancipação política administrativa. Quero agradecer aqui, primeiramente, a primeira-dama, a segunda-dama. Quero agradecer todas as pessoas que foram envolvidas e que nós deram aquela oportunidade de passar algumas horas com muita alegria. Eu acho que eu sempre admirei o trabalho da primeira-dama e sempre falei, mesmo na época que eu não era vereador, que eu acompanhava, quando o Paulo foi prefeito a primeira vez aí, que ela tem um potencial muito grande, né? E agora ela pegou uma parceira, realmente, a Sueli, que nos orgulha, né? Eu acho que a apresentação, enfim, daquele grupo que veio lá de Santa Catarina, para mim foi a primeira vez que eu assisti. E até falei para minha esposa, quando cheguei em casa, para a Edith, eu disse, olha, você perdeu uma grande oportunidade de ver coisas diferentes. Porque geralmente a gente sempre vê as mesmas coisas, né? E é muito importante, né, a gente participar desses eventos e ter novos conhecimentos e abrir novos horizontes. Então, agradecer todas aquelas pessoas que se envolveram, né, para que o nosso município seja homenageado. E espero que ano que vem continue assim, que seja realmente mais bonito ainda. E que a população realmente veio, participou, faltou lugar, né, e nós temos que chamar mais pessoas para que a gente passe algumas horas de lazer e se divertir um pouco. Quero também aqui cumprimentar, falar um pouquinho, vamos falar na nossa língua, porque às vezes o cara quer fazer uma coisa meio light e não funciona. Vou falar sempre do meu jeito. A última sessão, eu tomei uma posição da minha autoria e até a pedido de várias pessoas que vinham me cobrando durante o tempo, né? Inclusive na época da campanha. Adair, olha, eu vou votar em você porque te conheço, você foi vereador 12 anos, apesar de na época nós ser oposição, nós era oposição, mas o papel do vereador é isso, é fiscalizar, é elogiar, mas também é de nossa responsabilidade cobrar quando está errado, né? Quando as coisas estão erradas, não importa partido, não importa companheiro, não importa nada. Cada um de nós, acho que nós temos que fazer nossa parte. E teve um eleitor aqui do nosso município, que ele chegou e me disse para mim, Adair, eu vou votar em você, porque eu sei que você tem capacidade de promover o debate. E foi o que eu fiz. Recebi vários e vários elogios. Foram 121, falei esses dias para o presidente Cook, pessoalmente, foram 121 entre ligação e mensagem naquela semana, de apoio. Inclusive pessoas de outros estados, por isso que é importante a imprensa escrita e falada, que hoje com o sistema novo que tem, o pessoal pega muito rápido, né? Então, eu acho que eu fui feliz na minha tomada de decisão. Até inclusive para provar, eu mandei para vocês, vereadores, né, o depoimento de um agricultor e de um funcionário que trabalha na agricultura, me dando os parabéns. Eu até acho que ele foi um pouco generoso demais comigo, já me colocando como candidato na próxima eleição, mas isso não vem ao caso. Também tive problema de levar uma chicotada. Mas aquilo que eu sempre digo, no momento que você bota a cara para bater e que você vai falar algumas verdades, tem algumas pessoas que não gostam. Eu, quando fui vereador 12 anos, eu incomodei muitas administrações. O Cook sabe disso. Eu fui de 8 anos vereador e eu não direcionava ao Cook, mas numa oportunidade eu fiz 5 pedidos de informação. O professor Hélio Tomazini era companheiro nosso aqui como vereador na época, e eles aprovaram 3 e 2 eles rejeitaram. Bom, dali uns dias eu fiz mais 38 pedidos de informação, só numa sessão. Rejeitaram todos. Então, nós fazíamos o nosso papel, que é fiscalizar. E teve um companheiro meu esses dias, inclusive um eleitor meu, me mandou no áudio: o que está acontecendo contigo? Estou te estranhando. Eu não respondi, foi no final da tarde. No dia seguinte, de manhã cedo, ele me manda outra mensagem, falando o seguinte: eu estou esperando a tua resposta. Eu não me manifestei via as redes sociais. Eu não gosto de fazer isso, eu acho que o papo tem que ser direto. O meu papel aqui como vereador e como defensor das classes, mais humilde, eu acho que nós não temos que ter, uma forma ou outra, medo de falar as coisas. O Léo Frigeri me disse para mim, até colocou nas redes sociais, né, que eu estava certo. Em poucas palavras, vou falar o que ele falou, né, que eu não tenho que ter medo de fazer as coisas quando as coisas estão erradas. Então, esses dias, infelizmente, eu tive a oportunidade de chegar num bar, e eu não sei se eu fui feliz naquela hora ou não, mas quando o debate, quando a provocação vem, tu tem que encarar. Teve um companheiro meu de partido que me cobrou, né, drasticamente. Eu dei a resposta daquilo que eu tinha em mente e que tenho em mente. Estou defendendo a agricultura familiar, estou defendendo os agricultores. Teve um outro cidadão que me cobrou, porque nós votamos a favor dos 10% de aumento do salário dos servidores. Vocês lembram? E daí eu falei para ele: não, nós votamos a favor, que o prefeito chamou nós lá. E também falei, inclusive, que a vereadora Amanda disse, teria falado aqui na tribuna, que nos últimos anos não teria dado aumento, vereador. E daí eu falei, eu disse: não, ela se referiu, não foi dado nos últimos 5 anos, o aumento acima da inflação. Certo? Só para corrigir essa questão, porque o pessoal falar: não, mas a vereadora falou que não deram aumento. Não, não foi dado acima da inflação. O prefeito Paulo chamou nós, como vocês sabem, e chegou lá e disse: não, olha, eu vou dar aumento porque não foi dado nos últimos 5 anos, e é uma forma de incentivar. Tá, mas aí esse cidadão que não votou em mim, por isso que não votou em mim, eu não tenho direito nenhum da explicação, eu tenho o direito de bater de frente. Eu falei: mas para, inclusive a tua filha e o teu genro são servidores públicos municipal e receberam aumento. Como é que eu vou me comprometer e votar contra? Saber que nós tinha, o prefeito chamou nós, todos os vereadores que concordaram, e você disse que eu tenho que votar contra. Eu disse: não, votemos a favor, porque é uma forma de incentivar o servidor público municipal, e que foram reivindicar e foram fazer um acerto com o prefeito. O prefeito chamou os vereadores e nós simplesmente aprovamos. Então, para você ver como é que é a situação, se você faz uma coisa boa, né, que nem eu fiz, recebo muitos elogios, mas recebi algumas pauladas de alguns companheiros meus. Quero dizer que foram 4 pessoas partidárias a mim. 2 pessoas não votaram em mim, então não tenho obrigação nenhuma de dar satisfação, a não ser agora essas outras 2 pessoas que me criticaram e que me cobraram. Eu vou dar sim, mas pessoalmente. Eu vou chegar lá e vou explicar por que a minha decisão. Tanto é porque que essas 2 pessoas não são produtor rural, não são da agricultura familiar. E eu vou explicar por que que você é contra. Porque se você fosse colono, que nem eu, você ia me elogiar daquilo que eu cobrei o presidente Lula. Só para esclarecer. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Não tenho medo de botar a cara para bater, não. Mas não tenho medo. Eu já falei aqui e vou falar de novo. Os eleitores confiaram em mim, e eu não voltei a essa casa de Vargas. Eu fiquei 12 anos fora, me mastigando. Por quê? E pensando: bom, mas quando eu entrar lá, será que eu vou continuar defendendo coisas do meu partido que está errado? Não. Não, porque hoje nós temos um consenso aqui em Engenho Velho. Nós temos que fiscalizar, nós temos que ajudar a administração. Agora, quando eu tocar de cobrar também, e dar cara para bater, não vamos ter medo, não. Porque é o nosso papel. Inclusive, teve alguns conversas de bodega aí, dizendo o seguinte: não, mas foi só a vereadora Daír que se manifestou. E eu mandei o recado que não, teve mais vereadores e todo mundo concordaram com o que eu falei. Só para esclarecer isso e dizer para vocês: tenham coragem. Falem coisas boas que o Lula está fazendo, mas falem também contra o Lula aquilo que está sendo feito de errado. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Adriela.
Boa noite ao presidente Jucimar. Em seu nome, quero estender o meu boa noite aos meus colegas vereadores e colegas vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite à imprensa que está aqui presente. E eu queria falar um pouquinho sobre o meu pedido de informação, que é sobre o FG dos funcionários públicos. Eu fiz esse pedido de indicação ao prefeito para saber quais são os funcionários, o valor que está sendo pago, e dizer do meu pedido de indicação a um vale alimentação aos nossos funcionários públicos, como forma de gratificação e valorização do nosso funcionário. Então, como temos funcionários que recebem essa gratificação do FG, eu acho que nada mais justo, né, a gente colocar um vale alimentação para os nossos funcionários. Mas desde que os nossos funcionários estejam, no caso, presente, estejam no dia a dia fazendo o seu papel, desenvolvendo o seu papel, não tendo faltas, não colocando atestado toda hora. Então, eu acredito que seria uma forma de gratificação. E também queria colocar que nós deveríamos gastar esse vale alimentação aqui no nosso município, numa forma também de valorizar o nosso comércio local. Eu acho que é uma incentivação para ser gasto aqui, sendo que vai voltar o ESM para o nosso município também, né? Então, vamos nos unir forças e também ter um retorno para o nosso município, né? É isso que eu queria colocar. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Cassiano.
Boa noite a todos. Queria aqui cumprimentar o nosso presidente, Jucimar. Em nome dele, cumprimento os colegas vereadores, assistentes desta casa, funcionários, a imprensa escrita e falada. Bom, Adair, eu não ia falar, mas já com as tuas palavras, você disse que você gosta de debater. Eu também gosto. É isso aí, a gente precisa debater mesmo. No dia que a gente começou essa discussão, essa pauta, foi mais ou menos quando, na época que eu trouxe ali aquela moção, né, que a gente começou a conversar e discutir aqui dentro da Câmara, a moção de apoio do Luiz Carlos Reis, que inclusive eu falei na sessão passada. É que nem você falou, a gente tem o nosso partido, né, você tem o teu, eu tenho o meu, enfim, os colegas vereadores têm os deles, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. O que tem que ser falado, que está sendo errado, tem que ser discutido, né? Tem que ser botado a limpo. E como a gente conversou também antes da outra sessão, que eu tinha falado, até você usou uma frase que eu te falei, que eu só torceria que o presidente Lula não... O que ele ajudou nós em 8 anos não tirasse em 4, né? E é o que está acontecendo. Eu também, antes da eleição aí para presidente, teve vários que me procuraram. E porque eu tinha me manifestado com alguns que eu não ia votar no Lula. E eu usei essa frase para alguns. Me criticaram, antes da eleição mesmo, né? Mas eu disse, eu estou com a minha consciência limpa que eu vou tentar fazer minha parte. né? Mas, enfim, a escolha, na época, eu achei que tinha que ser feita. Como o Adair já falou também, que se o Lula não mudar a postura, não vai mais pedir voto. Eu já não pedi voto na eleição passada para ele. Não votei nele. Estou aqui. Se alguém quiser me criticar, pode criticar, não tem problema nenhum. Até porque a gente não vai contentar todo mundo, né? Alguns vão achar que a gente está defendendo a direita. Não, a gente não está defendendo a direita. A gente está defendendo a nossa classe, que é a classe da pequena agricultura, da agricultura familiar, dos nossos municípios pequenos aqui do estado. Não só do estado, mas da nossa região sul aqui. Que a gente, vamos dizer assim, está sempre pagando o pato, né? E levando boa parte de brasileiros nas costas. Eu ouvi essa semana, estava olhando um relatório ali. Eu não lembro em números, até também não me ative muito a isso. Mas tem um estado do Nordeste que tem mais gente recebendo auxílio de Bolsa Família do que empregado. E daí? Eu estava pensando essa semana. É errado dar auxílio? Não. Mas tem que dar auxílio para as pessoas certas. Eu não acho certo você não trabalhar, teu filho, quem tem filho, ou enfim, marido, quem é casado, não frequentar a escola e se vitimizar e querer ganhar auxílio. Auxílio, Bolsa Família, enfim, qualquer auxílio. Eu acho que o auxílio deveria ser pago para aquela família que tem uma criança, ou duas, ou três, enfim, indo na escola, com no mínimo 98% de frequência na escola. Até as notas, vamos dizer assim, não, é importante, mas dá para se relevar, né? Um pai ou uma mãe tentando procurar emprego ou empregada, eu não acho errado você dar um auxílio, porque ela está se esforçando, está pagando seu imposto, está ali ajudando o município, o estado, o país. Agora, a gente sabe que tem muitos empregos que pagam 1.500, 2.000 no máximo de salário base. Para que esse cara vai querer trabalhar se ele ganha 1.200, 1.300 do governo, sem fazer nada? E daí o que acontece? Hoje está se criando, vamos falar no modo grosseiro, muito vagabundo, muito preguiçoso, que não busca informação, não busca aprender, não busca um emprego, uma fonte de renda, porque é mais bom, é mais confortável ficar em casa, não gastar nada, aí vai lá, ganha seus 1.000, 1.000 e poucos reais lá de ajuda, de auxílio, tá bom. Tem três numa família, dois ou três pessoas, dá 3.000. Passa melhor do que a gente que trabalha todo dia, correndo risco, né? Então, é isso que eu acho que o governo tem que começar a mudar. Tem que dar auxílio, tem que ajudar, tem. Dá para você fazer ali, sei lá, pessoas que de baixa renda, ali, famílias de baixa renda, ganham seus 3, 4 mil, sei lá, entre todos da família. Dá para começar a separar por ali. Agora o governo, sei lá se aprovaram ou não, mas não vai mais pagar imposto de renda quem recebe até 5 mil reais. Então fazem isso ali e auxiliam eles com mais 1.000 reais se querem. Mas obriguem não, mas tentem fazer com essas pessoas. Trabalhem, paguem seus impostos, tenham suas crianças nas escolas aprendendo para formar futuros trabalhadores que entendam, que busquem pelo menos aprender, porque hoje a maioria está saindo com o diploma, mas não está buscando aprender. Isso ali, ó, chega a dar medo daqui 10 anos como é que vai estar os profissionais que estão sendo formados agora aí, em qualquer lugar. Não é só aqui na nossa região. Meia dúzia, que vai se empenhar em aprender, esses vão estar bem. Os pais, as famílias, que puxarem a orelha dos seus filhos para que busquem conhecimento, para que aprendam e que saibam de onde que sai cada coisa que tem na sua casa, que busquem aprender, esses aí vão se dar bem, esses aí vão ganhar bem. Agora, aquele que só está com o diploma embaixo do braço e vai correr para o mundo aí, esse aí é um cara que nunca vai parar emprego nenhum e que vai ficar sempre reclamando que nunca teve nada, que nunca está bem, que nunca tem o seu salário, que nunca tem nada. É isso aí que o governo está ajudando. É esse tipo de gente que o governo está ajudando. Então está totalmente errado. Totalmente errado. Como o Adair falou também, vou usar aí o nome dele, o que é bom tem que elogiar, mas está difícil. Está difícil achar alguma coisa para elogiar nesse último mandato dele. Muito obrigado.
Ordem do dia. Indicação número 01 de 2025 e número 02 de 2025, com parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços Públicos, serão encaminhadas para o Poder Executivo. Inscrições para o uso da palavra nos expedientes pessoais. A palavra, vereador Adair.
Eu também queria convidar os demais vereadores aqui e vereadoras para que nós chamássemos agora para o mês de abril, quando terminar aí as colheitas e, enfim, o chefe de departamento, todos os chefes de departamento, para que eles nos prestem aqui esse trabalho que está sendo realizado do começo do ano até agora. Isso é importante. Eu estive falando com o Valcir, meu irmão, o Beto, que ele está responsável pelo Departamento de Estradas e Rodagem. E falei para ele, olha, se você não ir lá, eu mesmo vou te chamar. Não vou ter medo de te chamar lá e que você vai ter que explicar para nós o porquê que as estradas estão ruins. Se sabe que é o primeiro mês. Não deu nem bem um mês aí que ele está trabalhando. Já conseguiram fazer bastante coisa. A comunidade da Cachoeirinha também foi feita toda ela, né? E nós temos que olhar isso. Eu sei que a vereadora Semi esse dia também foi provocada. Foi mandada aí, e eu acho que esse é o papel. Nós temos que ver realmente as estradas. Temos que saber por que que o trabalho também não está sendo acelerado. Nós temos o problema de servidores. Inclusive, essa semana agora, um motorista e mais um operador entrou em férias, pelo menos para 10, 15 dias. Então, está faltando gente, realmente. Uma vez sobrava, né? Uma vez era uma briga por um emprego. Hoje está faltando. Nosso município está faltando servidores aí. Somente no Departamento de Estradas e Rodagem. Também tem uma questão de uma máquina que está quebrada. A máquina grande, a draga, né? Quebrou. E daí nós temos o problema de estrada para fazer, né? Romper as veias de estrada. E também a questão da agricultura. Então está havendo aí um certo descontrole e uma disputa para as máquinas que vão trabalhar na agricultura e nas estradas. Então nós temos que ver com o chefe aí o que está sendo feito, o que está precisando, aquilo que nós podemos ajudar também, né, em ver o que está acontecendo, porque vocês sabem que o pessoal cobra os vereadores, sempre estoura no colo dos vereadores, né? Então nós temos que chamar esse pessoal aí, de todo o chefe de setor. Eu quero saber também, vereador Cássio, como é que está o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Você sabe que o ano passado, até dois anos atrás, o chefe de departamento de indústria, comércio e habitação, que era o Cristiano, ele recebeu várias várias inscrições de pessoas interessadas no programa. Só que até agora não saiu nada. Nós temos que saber dele, ou agora da Ionara, e do próprio prefeito, o que está acontecendo. Por que isso não está acontecendo? Qual é o problema? Seu problema está aqui, seu problema está na Caixa Econômica. Nós vamos ter que ver, porque tem muita gente esperando isso. E se dizia ser um programa tão importante, mas para nós ainda não chegou. Então, acho que cabe a nós ver isso aí e para até nós ter uma resposta para a população. Né? Eu queria só agradecer a todos e muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Sema.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Jucimar, em nome dele, todos os colegas servidores dessa casa, a imprensa escrita e falada. Pessoal, eu venho aqui hoje convidar vocês para o lançamento de um projeto que eu estou desenvolvendo junto com o Cauã Montanha. Esse projeto vai ser lançado dia 22 de abril. É um projeto de reflorestamento das encostas dos rios, devido às chuvas que a gente teve, acabou levando embora a vegetação. Então, a gente está fazendo esse desenvolvimento desse projeto, ele, por auxiliar ele lá na escola, né? Ele me pediu ajuda e eu estou colaborando com ele. Até por pensar que o nosso município precisa, sim, ser reflorestado onde foi, ocorreu, então, essas enxurradas. E peço, então, a todos vocês, a gente vai trazer o convite, tá? Vai ser o lançamento dia 22 com uma palestra em união ali com a Emater, Agricultura. A gente vai fazer uma palestra de manhã. Acredito, a gente não tem local ainda definido, mas acredito que vai ser no auditório da Escola Floriano Peixoto. Também quero só fazer uma correção do vereador Cássio. Cássio, o Bolsa Família é só para as crianças que frequentam a escola. Eu sou professora, então eu estou te falando com precisão isso, que se a criança não atingir o percentual, é cortado o Bolsa Família. Tá? Aqui no Engenho, eu ainda, nas minhas turmas, por exemplo, eu não tive corte. Né? Não sei nas outras turmas. Né? Mas tinha gente. Então, vereadora Adaíra, acredito que vale a pena investigar. Entende? Se a gente pede tanto pedido de informação para a prefeitura, vamos pedir esse também. Né? Vamos pedir. Eu falo com propriedade, porque eu sou professora, a minha turma, eu cuido muito disso. Né? Isso, vereadora Adaíra, vamos fazer um pedido para em que informem isso. Né? Então, eu acredito que o Bolsa Família é um programa bem viável, só que ele tem que ser investigado no município. Porque vocês sabem que aconteceu casos aqui no nosso município de gente que não tinha necessidade e estava recebendo o Bolsa Família. Tá? Então, vale a pena, sim, uma investigação. Nós estamos aqui para investigar. Né? A questão ali que o Adair estava falando da agricultura, eu não tenho muito conhecimento, tá, vereadora Adair, sobre essa questão. Eu andei dando uma pesquisada e o que eu vi que esse programa para auxílio à agricultura, enfim, está em análise com novas regras e mudanças. Vamos ver o que vem. Né? Vamos aguardar. Se está em análise para mudança de regras e que venha para melhorar, ótimo. Né? Então, acredito que nós, como nosso papel é fiscalizar, é ir em busca das coisas. Como o vereador Adair falou também, eu fui desafiada nas redes sociais. Nas redes sociais. Mas eu já estava sabendo da situação da estrada, tá, gente? Tá? E aí eu quis acompanhar de perto. E eu quero agradecer muito ao Beto. Por ele, eu liguei para ele, Beto, eu preciso assim. Aí ele já veio prontamente, já encaminhou a máquina lá para a gente fazer o conserto daquela estrada. Eu sei que não é só essa estrada, gente. Todas estão bem precárias. Só que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque tudo em 2 ou 3 meses não tem como fazer. Né? E o Beto é um cara esforçado, ele está fazendo o máximo que ele pode, né? e até o que não pode às vezes. Tá? Então, deixo aqui o meu recado e peço que nós continuemos assim, unidos e buscando os esclarecimentos necessários junto ao Poder Executivo. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Cassiano.
Bom, como eu já cumprimentei antes, só queria dizer que aqui a gente vem, a gente levanta os assuntos, enfim, e é para discutir, é para debater, né? A gente tem... Não tem todo o conhecimento, a gente nunca vai saber tudo, né? Mas a gente está aqui para debater, esclarecer dúvidas, né? Como o Adair levantou as questões aí, totalmente sou favorável. A gente tem que ir em busca das coisas, senão nada é feito. Nada é feito, a gente tem que botar o peito aí e se não começar... dos municípios, né? Adair. Não é lá o governo federal lá que vai querer mexer a bunda, né? Se a gente não começar aqui o trabalho nos municípios pequenos, cada município fazendo sua parte, não vai chegar nunca lá em cima. Então, mais era isso que eu queria dizer hoje. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Eluir.
Quero saudar o nosso presidente, em seu nome, saudar os demais colegas vereadores, vereadoras, nossos funcionários, o senhor Alvesir, que acabou de chegar agora aí. Seja bem-vindo. Vereador uma vez, vereador sempre. A imprensa. Eu só quero aqui agradecer à mesa diretora dessa casa, onde nos oportunizou, em nome do presidente, o vice Adair, o Cássio, para nós ter ido a Porto Alegre num congresso lá de vereadores. Eu acho que foi muito proveitoso, eu já tinha participado, mas todas as vezes que a gente vai, a gente aprende mais coisas. Agradecer a parceria do... Vou falar do Chico, o Luciano, a Amanda. Obrigado por ter me convidado para nós participar junto. Uma coisa também só para o que o Adair colocou, que nós somos fiscalizadores do município. Isso é o papel que nós temos para fazer, sim. Nós não elaboramos o projeto, nós podemos fazer indicação, mas nós temos, sim, um fiscalizador do município. Eu recebi sábado, eu tinha ido assistir o jogo no clube, onde que final de semana eu gosto de jogar minha bocha, jogar um baralho, fui assistir o jogo e deixo o meu celular em casa. Quando cheguei, tinha umas mensagens me alertando de umas coisas. Fui atrás disso, hoje de manhã, fomos com o prefeito, agradeço ao Luciano e a Amanda que se disponibilizaram para nós ir lá conversar com o prefeito. Então, a minha parte de fiscalizar, eu estou fazendo e vou fazer. Não é porque é do meu partido, nós vamos cobrar. Eu até, no tempo que eu passei a outra legislatura, muitas vezes a gente deixou a desejar. Isso eu confesso. Mas agora não. Então, nós alertamos o prefeito do fato que aconteceu no final de semana, colocamos com eles, não vou colocar o que ocorrido aqui,
mas o prefeito sabe e alertemos ele. Se não tomarem providência, nós, daí sim, vamos usar essa tribuna e vamos colocar tudo o que for possível. Fiscalizar, nós vamos fiscalizar. Não interessa se é Pedro, Paulo, João, quem for. Cobramos o prefeito diz que vai tomar as suas atitudes, seja funcionário, chefe de departamento, que for. É isso, o meu papel, falei para o prefeito e disse. Não é porque você está aqui de prefeito, é do meu partido, que nós vamos passar a mão. Nós estamos aqui para trabalhar para a população. E é o que eu, a minha parte, eu vou fazer. Primeiro, eu converso numa boa. Se não tiver, não dá o respaldo, a gente vai tratar de outra maneira. Que nem o vereador Adair vem aqui e coloca. Eu acho que é muito, muito viável, porque nós temos o direito, né, de vir cobrar. Primeiro, se cobra numa boa, se fala tranquilo. Não resolveu, daí nós vamos apelar pelas o que for possível. Então, desejo uma boa noite para vocês. Até mais.
Bom, eu gostaria então de dar uma pequena explicação da viagem que a gente fez em Brasília, né? Primeiramente, cumprimentar meu vice Adair, Cassiano, secretário, os demais colegas vereadores, imprensa e os que estão assistindo nós aí, funcionários da casa também. Então, a gente teve levando alguns ofícios, alguns pedidos, né, para os nossos deputados, né, gaúcho, aonde que eles receberam voto aqui no nosso município. Então, a gente aproveitou e levou também ofícios, pedidos de emenda de outros vereadores. E a gente foi bem recebido. A gente foi bem de viagem. Acredito que a gente tem que ir lá, tem que plantar semente para depois escolher mais para frente. Então, a gente teve nos deputados Osmar Terra, Márcio Biocchi, Alcio Moreira, Pedro Westphalen, Afonso Ran, Covatti, o Marcão e outros deputados também que aqui não vem ao caso, a gente tá citando no momento. Os dois senadores, Paim, o Luiz Carlos Reis. Aí tivemos também audiência no Ministério da Cultura e no Ministério da Agricultura também. Só que uma pena que a gente não teve as audiências com os ministros. A gente tinha audiência com o secretário deles, né? Pessoas que fazem parte da agricultura ali, da cultura, que fazem parte do ministro, né? Que acompanha o ministro. E aquilo que o Adair falou, o Cassiano aqui também falou. Eu vou citar o nome de uns prefeitos que estiveram naquela audiência também. Inclusive, pelo que a gente viu, foi o deputado estadual Edgar Preto que organizou essa comitiva. Tinha mais de 50 pessoas entre vereadores, prefeito e vice-prefeito. Olha, tinha prefeitos praticamente de todas as regiões do estado. Aqui na região do litoral, perto de Caará, tinha prefeito lá de Candiota, lá na divisa com o Uruguai, tinha de Gramados Loureiro, de Palmeiras, Santa Bárbara do Sul. Então, praticamente de todas as cidades, quase aqui, abrangendo as regiões. Todos eles falaram a mesma coisa. Na agricultura, todo mundo se lamentando, questão da seca, da enchente, e que gostariam de ter um apoio maior, principalmente do governo federal. Eu não faço o nome, mas em si é o governo em todo, toda a parte do governo federal, principalmente, né? O estadual a gente sabe que não tem tantas condições, né? Mas o federal é o que consegue abranger mais os municípios. E a queixa foi sempre a mesma, né? De todos os prefeitos, que a agricultura, principalmente, ela está passando por uma fase complicada, principalmente com o clima que está se fazendo em nosso estado. Ali tinha municípios que plantam pareira, tem outros que plantam hortaliça, outros é grão, que nem nós, e assim vai, né? Mas todos eles estavam procurando que alguém do governo federal colocasse algum projeto com auxílio, subsídio principalmente, financiamento para que eles possam produzir, porque do jeito que vai indo, a agricultura está ficando insustentável. Olha, o que eu tenho para dizer era isso, e foi muito proveitosa essa viagem ali, e a próxima vez que o prefeito ou algum vereador tiver alguma demanda lá, é só colocar que a gente está sempre disponível para ajudar, tá bom? Então seria isso que eu tinha para falar, agradeço a todos vocês e fica aqui o meu boa noite. Sendo essas as matérias, agradeço a presença de todos os colegas, assistentes e dou por encerrada a presente sessão.